E a Prefeitura de Brusque editou um novo decreto com medidas mais rígidas para enfrentamento ao Covid-19 no início da noite de ontem. Vamos repassar aqui os principais itens do decreto e vamos conversar com o vice-prefeito Ari Vecchia. A Prefeitura editou ontem, então, decreto do número 8.671 e dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento da emergência à saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19. As medidas consideraram a elevação da curva de contágio observada pelo monitoramento epidemiológico da Secretaria da Saúde, a situação do município classificada agora como risco potencial gravíssimo, a necessidade de evitar o colapso do sistema de saúde de Brusque e o registro de 105% no âmbito dos municípios que integram a Associação dos Municípios do Médio Vale de Itajaí e Anfi, e a falta de alguns medicamentos e insumos hospitalares. De acordo com o Executivo, o descumprimento das medidas decretadas poderão resultar em medidas ainda mais restritivas nos próximos dias. Pessoas físicas ou jurídicas que descumprirem as medidas de enfrentamento ficam sujeitas a multa de R$300 a R$2.000. De acordo com o decreto, ficam suspensas pelo período de 7 dias, contados a partir de 21 de julho, hoje, o funcionamento de academias, a realização de missas e cultos em igrejas ou templos. Por prazo indeterminado, fica proibida a aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja público ou privado, interno ou externo, a realização de festas em residência com pessoas não residentes do domicílio, inclusive em salões de festas de condomínio, a permanência de pessoas e práticas esportivas e culturais coletivas, amadoras ou profissionais, em espaços privados, parques, praças, espaços públicos ou comunitários de lazer, quadras poliesportivas, playgrounds, entre outros locais. O decreto também estabelece por 7 dias o horário para o comércio em geral funcionar de segunda a sábado, das 8 às 20, devendo respeitar a limitação de permanência dentro do estabelecimento de um cliente por atendente e de uma pessoa para cada 4 metros quadrados de área do local. Lojas com mais de 1.000 metros quadrados devem dispor de equipamento de controlador fixo de pessoas e afixar cartazes com informação do número limite quantitativo de pessoas. Os estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, mercearias, mercados e supermercados devem funcionar de segunda a sábado até às 22 horas, estabelecida a limitação de entrada em 30% da capacidade. Aí nós temos aqui também o que trata dos restaurantes, bares, food parks, tabacarias, adegas, lanchonetes, confeitarias, padarias e também cafeterias, que devem funcionar de segunda a sexta até às 20 horas, aos sábados até às 14 horas, podendo, depois desse horário, durante o final de semana, funcionar apenas pelo sistema de teleentrega ou entrega no balcão. São os principais itens aqui do decreto que nós destacamos e vamos conversar sobre ele agora com o vice-prefeito Ari Vecchia. Prefeito Ari Vecchia, dois setores aqui que chamaram um pouco a atenção nesse novo decreto da prefeitura, que são as academias e as igrejas. Esses dois setores, inclusive, nós temos acompanhado desde ontem já, receberam até com certa surpresa a decisão da Prefeitura Municipal de Brusque, por conta de que eram dois setores, todos estavam buscando cumprir, é claro, o decreto anterior já, mas dois setores que estavam buscando cumprir rigorosamente o decreto, e onde havia o distanciamento de pessoas e acabaram sendo inseridos dentro desse decreto. A decisão por conta especificamente para esses dois setores foi motivada pelo que, além, é claro, do crescimento dos casos aqui na cidade, vice-prefeito. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da diplomada. Me permite, Sérgio, um minuto só de uma reflexão. Eu gostaria, nesse momento, de pedir à população brusquense, em primeiro lugar, cuidasse de si. E para mim, para nós, cuidar de si é cuidar do outro. E se colocar nesse momento, né, no lugar das outras pessoas, principalmente aquelas, Sérgio, que estão à frente dessa luta contra a pandemia. Nós estamos, sim, tendo dificuldade muito séria de falta de pessoal, né, para atuar por causa da dificuldade. Só na Secretaria de Saúde são mais de 40 pessoas afastadas. Os hospitais também é complicado. Sim. Então, pedir para cada um que está nos escutando nesse momento, que o principal nesse momento, ao cuidar de si, é cuidar do outro. Porque todas essas medidas tomadas, você anunciou várias delas, muitas vezes restringiu até algo que muitas vezes pegou de surpresa, como pegou nós também de surpresa, o governo do estado, na questão do transporte coletivo, mas estão se fazendo necessária porque as pessoas, mais uma vez, não estão se cuidando. Foram 37 festas fechadas no finais de semana. 37 festas que tiveram que ter ação desses 20 grupos de pessoas que estão aí à frente, correndo risco, colocando a sua saúde em risco para tentarem colocar aquilo que nós não conseguimos fazer, conscientizando a nossa população de que tem que permanecer em casa e não faça aglomeração. O maior problema nosso são as aglomerações. Por isso entrou, Sérgio, a questão das igrejas, né? Uhum. Que mesmo com o distanciamento, mesmo com a dificuldade, mesmo com cumprindo, eu participei de várias, estive em várias igrejas e me corta o coração, me dói mesmo ter que tomar essa decisão de fechar as igrejas. Isso começou muito forte por causa da decisão dos municípios da ANVI, porque dentro desse decreto nós não podemos atuar sozinho, nós temos uma região e nós, aqueles que usam muitas vezes para criticarem, para não sabem a dificuldade. Prefeito Jonas, e que a gente passou durante os últimos dias, final de semana. Foram sexta, sábado, domingo, de reuniões cansativas, de reunião de duradouras de 3, 4, 5 horas de duração, com técnicos, com especialistas, com médicos, para que a gente chegasse a esse decreto que muitos vão falar, outros vão achar pouco, muita gente está achando que nós ainda fomos muito leve nesse decreto, mas foi aquilo que de tanta discussão se chegou mais ou menos dentro de um consenso. As academias, e eu sei que ontem à noite, pelo menos pelas redes sociais, foi talvez uma das maiores críticas junto das igrejas, que aí a gente tem a questão da...
É por isso que eu mencionei esses dois setores.
A questão da aglomeração nas igrejas, muitas igrejas estavam dando aglomeração, porque é um volume muito grande de pessoas que participam das igrejas. Claro, teve várias igrejas que fez 4, 3 cultos por dia.
Para cumprir o 30%.
Para cumprir o 30%, foi colocado álcool gel, foi feito todo um trabalho.
Termômetro,
tudo isso foi feito, mas mesmo assim aglomeração e trouxe os índices de que havia muita contaminação nas aglomerações e a região toda. Nós, doutor Jonas e eu, tentamos o tempo todo mantermos as igrejas abertas, mas fomos voto vencido e também a questão de decisão isolada também é complicado, porque coloca nós contra a ficha técnica que foi construída mais de uma vez, e rediscutida com médicos, especialistas que estão nos setores, e chegamos a essa situação. As academias, infelizmente, segundo os especialistas, são os maiores focos de contaminação. Se, mesmo com a higienização, mesmo com tudo que foi feito nas academias, ela é tida ainda como um dos locais, como o futebol, que não foi aberto, desde o início. Por quê? Porque há contato com o equipamento. As pessoas utilizam, mesmo que a pessoa tenha que limpar toda hora o equipamento. Cada pessoa que entra usa o equipamento. Mas esse equipamento é usado várias vezes pela mesma pessoa. Então, eles alegam, os especialistas, não é aqui uma decisão, a gente recebe isso muito, não com certo receio, mas não com mágoas, mas as críticas quando vem dizer que a gente não entende nada, não é a gente que está tomando essas posições.
Sim, são coisas
que, se você pegar a ficha técnica dessas decisões, são 20, 30, 40 itens que são decididos, a grande maioria é muito mais restritiva do que isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, o horário de comércio de todo... naquela ficha técnica é até as 18 horas. Nós estamos alongando até as 20 horas. Para quê? Para poder respeitar, mas os bares estão abertos, os restaurantes poderiam ficar abertos, os bares não. O que vale é o que nessa. A pessoa pode ter um bar e ela está inscrita como restaurante. Então, um bar poderá ficar aberto, sim, desde que ele esteja credenciado como restaurante. Então, se deu o mesmo tratamento aos bares e restaurantes e similares, todas as 20 horas. Levamos até ao meio-dia, seria difícil nós fechar um bar, um restaurante, ao meio-dia de sábado, porque é o horário que o pessoal está chegando para almoçar. Sim. Naquele documento trazia até o meio-dia, demos até às 14 horas. Domingo, Sérgio, fechamos tudo. Domingo só vai ficar aberto as farmácias, supermercado também entraram na lista.
Eu ia perguntar justamente isso.
Mercado entrou na lista de domingo.
É, porque menciona aqui no decreto os horários até sábado, por exemplo, nos mercados, ficou essa dúvida. Então,
não, o mercado também está fechado. Vai ficar mercado, vai ficar os postos de gasolinas, os serviços essenciais de saúde e as questões das farmácias. Uhum. Então, esses serviços que ficarão abertos e alguns serviços de plantão, né, todos os serviços de teleentrega, sim, poderão ficar abertos, restaurantes, bares, poderão ficar abertos no teleentrega, mas presencial poderá ir lá ser pego no balcão também. Agora, não terá servido no local. Então, domingo vai ser o primeiro dia que nós, depois dessa parada e retomada da parte econômica, vai ser o primeiro dia que nós vamos atuar desta forma. E já vou dizer aqui para a população não ser pega de surpresa novamente. Se esse final de semana, segunda, terça, nós não tiver a mudança na curva, a mudança no aumento do índice de isolamento, final de semana que vem nós vamos para o sábado. Porque daí vai ficar o sábado fechado e o horário vai vir para as 6 horas. Não porque nós queremos, mas porque não temos outra saída, Sérgio. Você viu os números de ontem à tarde? Nós estamos crescendo no estado 127%. Você falou em 105, hoje é 110% de ocupação. Uhum, certo, agora, pela manhã, antes de chegar na rádio, sim, eu recebi o laudo de 110% de ocupação. As nossas UTIs estão lotadas. UTI, mesmo a UTI do Hospital Evangélico, está com 5 pacientes hospitalizados, de Unimed, de particular, sim, como também a nossa UTI lá de Azambuja. Estamos agora nessa corrida que você viu final de semana, uma articulação entre Estado, município, União, para tentar, primeiro, chegar ao medicamento que está faltando. O presidente da República colocou busca via Uruguai, tentando chegar, não é para distribuir para a população, mas para poder atender a UTI, os hospitais, porque o desabastecimento na rede hospitalar também é grande. Além da falta de profissionais para trabalhar, a falta de insumo é muito grande. Então, o governo federal botou também essas equipes para que possamos receber em Santa Catarina esses medicamentos, esse insumo, para que possamos deixar abertas as UTI e trabalhar. E também começamos a buscar novos equipamentos para nossa cidade, parcerias. Ontem discutimos muito a questão de contratar leito particular. Quando fomos ver o hospital, quando estávamos quase decididos, até com a ajuda de algumas empresas para pagarem esses leitos, se fosse necessário, porque uma coisa a população também tem que entender: não cabe ao município contratar UTI e nem credenciá-las. Cabe primeiro ao Estado e à União. Mesmo nós abrindo um quarto aqui de UTI, que nós estamos essa semana tentando fazer pelo menos 6, Sérgio, há uma proposta de 12, né, que poderia chegar essa semana, deve chegar apenas 6, nós estamos lutando, o Hospital dos Zambuja sabe disso, o Evandro falou muito ontem sobre isso, que para nós tentarmos essa semana ainda aumentarmos em 6 leitos, fizemos uma reunião ontem, eu estive ontem no Hospital Dom Joaquim, estive ontem reunido com toda a equipe da saúde e chegamos à conclusão seguinte: vamos equipar esses 6 se chegarem essa semana, vamos se reunir novamente, ficar reunido, nós estamos reunidos de manhã, de tarde, de noite, ontem saindo da prefeitura mais de 10 horas da noite, então estamos todos os dias reunidos para tentar cada dia ter um fato novo, porque cada dia nós temos que buscar uma solução nova. Então, vamos, se chegarem essa semana esses 6 leitos de UTI, lá na Zambuja, vamos instalar esses 6 leitos, vamos nos reunir de novo, vamos tentar buscar agora a condição de hospital Dom Joaquim ficar de apoio, para que, se necessitarem de leitos clínicos, que hoje, graças a Deus, não tá precisando ainda a questão do leito clínico pós UTI, vamos tentar que o Estado credencie, né? Porque nós dependemos desse credenciamento do Estado, porque nós estamos num momento muito difícil. Nós chegamos, com certeza, Sérgio, ou perto ou próximo ao pico. Então, nós temos que ter muito cuidado e pedir para a população, nessa semana, que cuide mesmo, use aquilo, o distanciamento. A pessoa, ela reclama, mas tal lugar está cheio, para que ela entra? Por que ela vai? Então, não vá. Se você chega no mercado, o mercado está cheio, procure outro. Se naquele momento está cheio, aguarde um momento. E aconteceu comigo, sábado eu estive no mercado, estava muita gente, eu retornei metade da tarde, porque naquele momento tinha realmente uma fila para entrar no mercado. Então, vamos fazer a nossa parte, não existe outra fórmula. Se nós não se conscientizarmos, se nós não ajudarmos o poder público, seja estadual, seja ele federal, para que possamos juntos combater um vírus que nós não sabemos como está evoluindo na nossa cidade. Os números cada dia têm aumentado. Ontem novamente aumentou. Nós temos hoje ativo na cidade 964 pessoas. Nós temos ainda investigado, para receber os resultados, 466. E temos só em casa, em monitoramento, 1.452. Então, já confirmado, 1.611 casos. Então, tudo isso é muita gente, é muito transmissão comunitária acontecendo nesse momento. E se nós não cuidarmos, não, mas eu sou jovem, eu não tenho problema, mas eu vou levar para casa, para o pai, para a mãe, para o avô, o que está acontecendo hoje? A maioria são transmitidos por pessoas de idade avançada, que está acontecendo as UTI. Só que quem está levando esse vírus? Estão pegando aonde? Geralmente são pessoas que vão nesses locais que não são permitidos e acabam transmitindo o vírus a alguém de sua família, e por ser muitas vezes assintomático e muitas vezes não perceber, nem não acontece um problema de saúde, acaba transferindo. Então, essa preocupação nossa, o papel do decreto não vale nada, o que vai valer é realmente a gente poder cumprir esses protocolos, esses decretos, para que o pessoal consiga diminuir durante essa semana, Sérgio, a questão da aglomeração. É isso que nós estamos pedindo, implorando, vamos dizer assim, para que a população nos entenda, que precisamos diminuir as aglomerações na nossa cidade. E domingo, pela primeira vez, nós vamos ter a cidade, vamos dizer assim, totalmente fechada, para que não haja nenhuma outra aglomeração em lojas ou em supermercado ou em qualquer outro locais da cidade.
Em relação à questão da fiscalização, já que agora o decreto que não previa anteriormente prevê inclusive multa, essa fiscalização, de que forma que ela vai ser realizada para efetivamente implantar essa medida, se for necessário? É lógico que o desejo não é que isso aconteça, mas se for necessário, de que forma que a prefeitura vai agir para implantar, inclusive com multa, a questão do uso da máscara, enfim, todo o cumprimento dos outros itens aqui do decreto, vice-prefeito?
Existe o Código Sanitário Municipal, né, que prevê essas questões, inclusive multa. Primeiro, a pessoa é notificada, né, se for uma pessoa física, ela é notificada, ela recebe uma notificação no que ela está descumprindo e ela vai ter que responder um processo administrativo que possa chegar a essa multa de 300 até 2 mil reais, de acordo com a infração. E se for a área empresarial ou comercial, ou de restaurantes e bares, nós poderemos até fechá-lo, né? Então, essa penalidade que nós estamos evitando, são 20 equipes em 3 horários trabalhando na cidade, né, buscando esse contato com essas pessoas, no diálogo. No final de semana, foi a maioria das vezes o que aconteceu, foi isso, um ou outro incidente, mas a grande maioria na conversa, se parou a festa, se fechou o estabelecimento, não houve grandes dificuldades para isso acontecer, mas sempre parece que é esperar para que aconteça. Não é isso, nós queremos que as pessoas cumpram realmente, que às 8 da noite todos os comércios se fecham na cidade e que se passa a trabalhar por delivery, por teleentrega. E é isso que nós estamos pedindo, para que as pessoas não se permaneçam no local, porque ao permanecer no local, ela acaba de uma maneira ou outra aglomerando e isso leva à contaminação. Então, não queremos mais uma vez aplicar multa, não queremos fechar estabelecimento, mas com certeza, essa semana partiremos ainda mais firme nessa condição. Na semana passada, com o trabalho feito por essa equipe, evoluiu-se bastante. Se viu muito menos pessoas e locais abertos finais de semana. Apenas se evoluiu muito para festas particulares. Então, isso que está nos preocupando também nesse momento, festas em residências, porque isso acaba complicando, porque para a fiscalização adentrar nessas casas também é complicado. Nós não queremos invadir a casa de ninguém, mas a gente sabe que há reclamações, há denúncias, e tanto a Guarda Municipal como o pessoal que está trabalhando vá também até essas residências para conversar com os proprietários e colocar a casa em ordem. Então, essa situação que nos está levando a criar tanta dificuldade para mantermos e melhorarmos o isolamento social. Então, a nossa palavra hoje é: quem não precisa, novamente, se mantém em casa. Nós estamos reduzindo o máximo a permanência das pessoas fora de casa. Se isso não acontecer, infelizmente, na semana que vem nós vamos ter que dizer 6 horas da tarde, todo mundo em casa, que é isso que prega as fichas técnicas, é isso que está cobrando os técnicos hoje, da nossa região, porque nós não podemos, Sérgio, de maneira nenhuma falar somente na nossa cidade, porque o serviço de saúde é regulado. As nossas UTIs não dependemos apenas de Brusque, dependemos de Blumenau, dependemos de Gaspar, dependemos de Timbó, que é a nossa referência. Então, e lá também está ocupado, lá também está acima do limite.
Muito bem, eu vou fazer um intervalo comercial e depois vamos dar sequência à entrevista com o vice-prefeito. Nós temos algumas outras colocações para fazer ainda na segunda parte da entrevista com o vice-prefeito Ari Vecchio. Estamos conversando a entrevista ao vivo com o vice-prefeito Ari Vecchio diante do decreto estabelecido ontem pela Prefeitura Municipal de Brusque, vale por 7 dias, fechando aí em determinados horários e também aos finais de semana, aí sim fechando todo o nosso comércio, inclusive os supermercados que estarão também fechados aos finais de semana, ficando aberto apenas os órgãos considerados essenciais, como é o caso das farmácias, por exemplo. Vice-prefeito, eu gostaria de fazer uma colocação e depois vou repassar alguns questionamentos e até opinião aqui de ouvintes também, para que o senhor faça uma avaliação. Mas antes fazer essa colocação dos ouvintes, eu quero perguntar o seguinte, em relação à busca, porque tem um lado que é justamente essa providência que a prefeitura está tentando tomar, que é difícil de tomar, conforme o senhor explicou, e que setores não concordam, outros acham que está certo, enfim, o decreto está aí, válido a partir de hoje para ser, na verdade, cumprido e também fiscalizado. Agora, do outro lado, tem a questão daquilo que o poder público busca fazer no sentido de melhorar o atendimento à população, ampliar esse atendimento. Nós temos, inclusive, divulgado aqui, a prefeitura busca a contratação de novos médicos, né? A prefeitura tem a questão dos medicamentos que está enfrentando a dificuldade, não só a prefeitura de Brusque, mas de um modo geral. E a pergunta de que forma que tem sido feita essa busca, quando vocês têm a expectativa de resolver isso? E uma outra colocação, eu até conversei com alguns médicos essa semana, a questão da alteração do protocolo que é estabelecido hoje em Brusque, com a introdução de novos medicamentos que, por exemplo, hoje estão sendo utilizados no tratamento precoce pela Unimed, e que poderia talvez ser utilizado na rede pública para diminuir justamente o agravamento dos casos, que seria um tratamento lá no início, ou até talvez nos primeiros sintomas, né, esse tratamento ser aplicado, como é o caso que a Unimed está fazendo hoje. Vice-prefeito.
Olha, Sérgio, realmente nós estamos com a grande dificuldade de compra de medicamento. Esperamos que até a semana que vem isso esteja superado. Alguma coisa, eu acredito, a partir de hoje à tarde, já será melhorado na questão das pessoas que procuram, né, o nosso centro de triagem, poder sair com... Hoje eu acho que estão saindo com 3, precisaria de 4 ou 5 medicamentos, né? Os outros eles acabam tendo que procurarem as farmácias locais, e as farmácias também não têm, mas a farmácia de manipulação, né, elas acabam produzindo, mas isso acaba demorando mais 1 ou 2 dias, então preocupa muito a população. Então, alguns medicamentos nós já compramos, teve um caso específico que a empresa vencedora do contrato não entregou, por causa da questão ou fornecimento, quantidade ou preço, né? Tivemos que refazer o processo e vamos chamar a segunda colocada, isso deve acontecer hoje, até que a empresa deva entregar, deva ser, acredito, até a semana que vem. Então, essa questão. Quanto à questão dos protocolos, Sérgio, ontem à noite mudou novamente alguma coisa a ver com o protocolo. Mas, de minha parte, que não sou médico, e de parte daquelas pessoas que estão hoje à frente dessa questão, nós temos deixado para prescrição médica. Nós não podemos entrar nessa polêmica, porque cada médico tem uma maneira de fazer o seu atestado, a sua receita, ou uma forma de atestar o medicamento ao seu paciente. Já o ministro, depois de tanta confusão a nível nacional, envolvendo o presidente, envolvendo o próprio ministro que está hoje interino, foi muito claro esse final de semana. Essa questão do medicamento, nós vamos deixar realmente para que os médicos façam o seu receituário, e para que eles cumpram aquilo que realmente há na necessidade de os seus pacientes. Então, não vou entrar nessa discussão polêmica. A gente sabe que alguns municípios compraram, estão somando também processos, estão discutindo essas questões também via judicial, via conselhos, né, de saúde e tal. Então, nós acreditamos que nós temos que ter, estamos trabalhando nisso muito forte. Ontem foi o motivo que ficamos até bastante à tarde na prefeitura. Para quê? Para buscarmos o kit básico para aquelas pessoas que forem ao centro de triagem, ao ser diagnosticado, já saírem com sua medicação. É esse o trabalho que nós estamos fazendo nesses dias, para que possamos, a partir do momento que chega o medicamento, semana que vem, possamos entregar a pessoa sendo diagnosticada, o médico receitando aquele medicamento, ela possa sair já do centro de triagem, já com seu medicamento pronto.
Então entraria esses novos medicamentos também?
Entraria esses novos medicamentos de acordo com o protocolo, com o médico, claro. De acordo com o médico, de acordo com o protocolo. Então,
mas aí teria lá a disponibilidade da pessoa já levar.
Já levar. É esse o trabalho. Hoje à tarde nós já convocamos uma reunião no início da tarde para verificar a segunda empresa ou de que forma nós vamos, se for emergencial, de que forma nós vamos com procuradoria, tentar buscar em algum local, porque está muita dificuldade, não tem na cidade, nós estamos comprando de farmácia de manipulação, então estamos tentando ver se elas conseguem também aumentar a produção, para que alguma maneira, porque ontem, por exemplo, 60 pessoas saiu de lá diagnosticado. Essas 60 pessoas que estiveram, das 200 que estiveram lá, 60 pessoas saiu lá com receituário do coronavírus. Então, essas pessoas, vocês receberam 3, parece, se não me falha a memória, ou 2 medicamentos. Precisaria mais 2, né? Que seria alguns casos, né? Não é todos. Sim. Porque tem casos que o médico não receita, os cardíacos, essas pessoas que têm alguns problemas já anterior, então não acaba o médico também não receitando, né? Então, essas pessoas acabaram tendo que comprar. E houve algumas reclamações ontem, é verdade, e as pessoas tiveram que procurar a farmácia de manipulação ontem para fazer o remédio, para entregar hoje. Então, esse caso realmente faltou um ou dois tipos de medicamento que muitas vezes os médicos lá do centro de triagem indicam. O protocolo ontem à noite, a Camila pode passar mais detalhes, mais uma vez a reunião dos médicos, e eles também estão buscando esse protocolo cada dia mais, vamos dizer assim, conciliar os medicamentos, e para que todos os médicos utilizem o mesmo protocolo, porque como você disse, a Unimed já tem um protocolo fechado, está publicado no site da Unimed, eu sou cliente da Unimed, então eu sei que existe esse protocolo.
Fizemos entrevista aqui com a doutora Daniela.
E já está lá a doutora Daniela que assinou esse protocolo, então, e nós também ontem à noite, a Camila me passou, que o nosso médico, né, o doutor Ricardo, né, também tem o seu protocolo agora já fechado, e nós queremos então poder essa semana ainda, ou no máximo início da semana que vem, Sérgio, poder entregar esses medicamentos que estejam no protocolo para essas pessoas que necessitarem no momento que forem ao centro de triagem. E também ter esses medicamentos nos hospitais, para poder também, porque há uma falta de medicamento também nos hospitais de nossa cidade, no geral, no estado de Santa Catarina, falta insumo e falta medicamento. Então, essa questão do medicamento é nessa linha. Existem outros kits que poderia ser utilizado como pré, só que não existe protocolo, não temos nesse momento condições nem de comprar e nem de entregar, né, como fez o município de Itajaí, né? Nós não temos essa condição na nossa cidade, não há nenhuma, nem do doutor Jonas, que é médico, nem de minha parte, nenhuma contrariedade a isso. Aquelas pessoas, não, mas é porque alguns não concordam. Não é isso, nós não, nem porque também há necessidade de falta de dinheiro, porque muitas vezes tu vê isso já se colocando como a Beira Rio, para a Beira Rio e vamos comprar remédio. Não é esse caso. Se tivéssemos protocolo, se tivéssemos condições de termos esse medicamento para entregar à população, tiver quantidade, faríamos, né? Mas não temos essa possibilidade nesse momento. Não é só o município de Brusque que não tem, vários municípios não têm essa condição. Então, nós estamos com as mãos atadas nessa situação. Porque esse medicamento, vamos dizer, nós tiraríamos recursos de outras locais, de outros investimentos para fazer esse investimento, se assim ou pudéssemos. Mas não, nesse momento não é permitido. Mas como eu te disse, todo dia se evolui nessa área. Todo dia, né? Ontem tivemos a boa notícia da vacina, mas que vai demorar muito tempo ainda, né? Que até que chegue realmente na linha de produção para que seja atendida a população. Então, mas tudo isso cada dia avança mais. Então, eu acredito que se nós fizermos a nossa parte, cada um de nós hoje, né, que está nos escutando, que está tendo que trabalhar, porque, por exemplo, Sérgio, muitas vezes o cartão ponto, de falo isso da Secretaria de Obras, tem algumas reclamações também, nós estamos todo dia tentando controlar a entrada e saída de funcionário, por exemplo, da Secretaria de Obras. Porque no horário de fechamento do turno, é uma aglomeração que dá próximo ao cartão ponto, né? Então, isso acontece em várias empresas. Então, porque a pessoa chega no momento de sair, ela quer o mais rápido possível deixar a empresa para poder chegar na sua residência ou para poder ir para o almoço. Então, tudo isso acaba gerando aglomeração. Só que nós ainda, no protocolo, tem questão de refeitório, tem uma série de outras questões que, se nós for ler aqui, nós vamos levar. É muito papel para, né? São muitas páginas desse protocolo que as pessoas têm que seguir. Mas para quê? Para proteger, para tentar cada vez mais aumentar o isolamento. Então, isso cabe a cada um de nós fazer essa fiscalização própria e cuidar da sua família, cuidar do seu ente querido, cuidar do próximo, para que possamos realmente diminuir essa curva o mais breve possível. O que nós precisamos é que, hoje nós estamos numa curva muito acentuada, precisamos é que essa curva comece a diminuir.
Perfeitamente. Para a gente fechar, vice-prefeito, e gostaria que o senhor respondesse aí em 3 minutos, se possível, 2, 3 minutos, se possível, vou repassar aqui algumas colocações de ouvinte agora para o senhor, para a gente fechar a entrevista. Uma das nossas ouvintes dizendo assim: entendi direito, igreja fechada, tabacaria aberta? Ela pergunta. Aí tem aqui o outro que fala o seguinte: fechamento de bancos, cartórios e centros comerciais no final de semana, que registram grande aglomeração.
Estarão fechados.
Não, final de semana está fechado. Não entendi porque ele colocou talvez final de semana. Talvez ele está se referindo a fazer uma restrição durante a semana.
Houve, talvez, isso, né? Durante a Caixa Econômica, principalmente quando o auxílio. Atenção, o auxílio foi dado, então acabou utilizando muito sábado. Houve, realmente, não há
aí
mais.
Aí o outro coloca aqui também: lockdown igual em Blumenau, fecha lá, o público para Brusque, vem para Brusque ou Itajaí e vice-versa. A gente está fazendo um comentário aqui, né? Uhum. Aí o Sidney Cesari, esse se identificou, disse que frequenta 2 academias e nunca viu ninguém da prefeitura fazendo um teste com os alunos. Sobre os mercados, quem frequentava no domingo é mais uma forma de aglomerar, no ficando sábado. Apenas no sábado.
Isso é da educação. Isso é a forma que nós estamos pedindo aqui para não acontecer. Se vocês forem olhar, nós teríamos que fechar o mercado. Se formos olharmos, teríamos que fechar o mercado 6 horas da tarde e sábado de manhã, que é o maior volume de pessoas que o mercado passa.
Se nós agora vai ficar naquela questão dos 30%, e aí como é que vai ser controlado isso? Por senha?
Por
como
senha é ou...
E haverá uma fiscalização.
Haverá uma fiscalização. E o número vai ter que estar fixado na entrada para que as pessoas possam... Né, alguns já fazem isso. Só deixa entrar... Eu estive na farmácia agora no centro essa semana e tive que ficar esperando lá de fora. E aí a moça controlando com o medidor de temperatura. Então, muitos fazem isso. E é isso que a gente não quer, penalizar aqueles que
estão cumprindo
e deixar aqueles que não estão cumprindo. Por isso que nós mantivemos o comércio aberto. Blumenau fechou, né?
Sim.
Mantivemos o comércio aberto até as 8 horas, que não é até as 8 horas, o comércio é até as 18, que geralmente é fechado, e também poder com que os mercados mantenham até as 10 da noite, porque se nós reduzirmos o mercado até as 6 da tarde, o que que acontece? Vai haver a grande aglomeração de quando saírem do trabalho, que a grande maioria do pessoal que sai do trabalho às 6 horas, vão passar no mercado. Então, o que que nós estamos pedindo? Que esse espaço das 7 horas da noite até as 10 seja ocupado, porque geralmente esse horário o mercado não tem grande movimento, e durante o dia de manhã há uma aglomeração, depois das 10 até as 4, 5 horas da tarde diminui essa aglomeração. É que nós temos que fazer com que, diminuindo a quantidade de pessoas dentro do mercado, Sérgio, façam com que seja dividido, porque se só tem 30%, automaticamente as pessoas vão ter que ir nos horários que não tem tanta gente no mercado. Então é isso que nós queremos dizer, deixar com que o mercado é um serviço essencial. Ele consta na relação dos serviços essenciais, tanto do governo federal como do governo do estado. Ele tem, porque a alimentação, ela é essencial. Sim. Então, nós apenas estamos decidindo nesse momento fechar os domingos. Por quê? Porque domingo há um grande aglomero de pessoas, de famílias, não? E estamos também reduzindo uma pessoa por família. É difícil controlar? É, porque você vai no mercado, você entra, daqui a 5 minutos a sua esposa entra, daqui a mais 5 minutos o seu filho entra. Então é complicado para controlar isso. Se alguém encontrar uma forma para a gente poder impedir isso, né? Então, porque daí a gente teria que ter muito mais funcionário olhando carteira de identidade, mesmo pessoas que não têm o mesmo sobrenome. Então tem uma série de questões que é difícil de controlar. Então o que é que nós estamos pedindo, implorando, pedindo? O bom senso. O bom senso faz com que uma única pessoa vá ao mercado, As pessoas de mais idade, não vá ao mercado. Essas pessoas têm que se manter isoladas neste momento. Você filho, você neto, você tem que conversar com seu pai, com seu avô e pedir para que permaneça isolado. Não precisa ir na caixa do banco pegar o pagamento. Muitas vezes um filho, né, uma outra pessoa da família pode ir buscá-lo. Então esse é o trabalho que nós temos que ter nesses 15 dias, nesses 20 dias que daqui para frente, porque nós chegamos ao limite. Nós não temos mais capacidade hospitalar. Então, e o que está acontecendo? As pessoas vão ter dificuldade, nós vamos ter que transferir para onde? Blumenau não tem mais condição. Itajaí, mesmo com toda essa propaganda, né, que a gente pode dizer, está pior do que nós. Olha os números, leia, entre na internet e olha os números de Itajaí, é alarmante. Olha os números de Balneário Camboriú. Itajaí fechou domingo, Itajaí domingo esteve toda fechada, Balneário Camboriú está partindo para isso também. Então, nós estamos fazendo, Blumenau ficou pior que nós. Pior, Blumenau fechou tudo, né? Fechou todo o comércio a partir de ontem. Então, há uma grande preocupação para que isso não aconteça na nossa cidade, porque a nossa cidade é um pouco diferente, Sérgio. Nós temos um comércio, uma área de pronta entrega muito importante. Se nós fizer isso, nós vamos colocar também a economia em risco seriamente, e teremos um problema sério de desemprego aqui na frente, logo ali na frente. Então, nós queremos tentar conciliar. Claro que é difícil. Claro que é difícil, mas nós temos que pedir à população que nos ajude nesse momento. Eu não acredito que seja mais de 30 dias, que seja o menos possível dos dias pela frente, e que nós possamos voltar à normalidade. De coração, tanto eu que nem o Dr. Jonas, temos 24 horas ligado nisso, acompanhando no minuto a minuto, ação por ação, e queremos cada dia mais poder atender a população brusquense e passar o mais rápido possível a pandemia.
Tá certo. Vice-prefeito Arivec, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Só ressaltando aqui, quando o vice-prefeito falou em 30 dias, é a expectativa de que a curva realmente venha a se achatar. O decreto é 7 dias, né? Para ficar bem claro, senão daqui a pouco tem gente ouvindo e vai pensar que o decreto é por 30 dias. O decreto, em princípio.
As escolas são 7 de setembro. Deixar bem claro que tem alguns casos que é 7 dias, mas tipo as escolas é só a partir de 7 de setembro.
Vale o decreto do governo estadual.
Perfeitamente. Escolas da rede pública, municipal, estadual e particular também.
Né? Tá certo. Obrigado, Ari. Obrigado pela presença, vice-prefeito.
Obrigado mais uma vez, estou à disposição sempre da Rádio Diplomata.
Ok, obrigado ao vice-prefeito Arivec, que esteve ao vivo conosco nessa manhã, portanto, conversando um pouco sobre esse novo decreto estabelecido ontem pela prefeitura. E se você tem alguma dúvida, o decreto está postado aí na nossa página na internet, o www.diplomatafm.com.br, também no site da Prefeitura Municipal de Brusque, é possível você ler os itens do decreto.